mandou a entrevista no dia 14 de 4 de 2018. Agora são mais ou menos quase 11 da manhã.
11h30
da manhã. Nós estamos aqui numa conversa informal, numa entrevista informal com o seu nome?
Rogério Basso.
Rogério Basso, idade?
59
anos. Que é descendente da família italiana Basso, que é uma família tradicional, tradicionalmente produtora de vinho de Andradas. Inclusive, tem uma adega ainda sobrevive e está ativa ainda hoje. Aí é isso, aí a gente pode bater o papo de forma informal mesmo.
Uhum.
Que você tiver de informação, que você puder falar sobre a questão dos seus ancestrais, que vieram da Itália, sobre a adega, sobre o vinho, sobre as uvas, você pode falar.
A única coisa que eu tenho é o conhecimento que já a família veio passando pra gente,
uhum.
já, que nós começamos a fazer vinho aqui em 1902, a produção de vinho.
Uhum.
Mas a família vieram pro Brasil no ano de 1888. Aí eles vieram de navio até Santos, chegaram em Santos, eles vieram trabalhar em São João da Boa Vista durante 10 anos em fazendas de lavoura de café. Depois de 10 anos já tinha algumas famílias que já tinham vindo aqui para Andradas, para a região de Andradas. E eles compraram propriedade aqui, a nossa família, que são os antepassados meus aí, eles vieram nessa mesma propriedade que nós estamos aqui hoje e compraram essa chácara no ano de 1898, depois de 10 anos que eles vieram para o Brasil. Desse ano de 1898, eles ficaram 4 anos trabalhando na chácara com plantios de uva, mas já existiam uns pés de uva já, quando eles adquiriram a propriedade, já tinham uns pés de uva. Só que eles esperaram passar esses 4 anos para poder dar a primeira safra, que foi em 1902.
Então eles já compraram a propriedade com barreira de uva formada.
Muito pouca. Pouca uva, mas
era
já
que
compraram.
Uva?
É sempre essa uva Jax.
Essa uva
aqui
Jax.
Em Andradas é a predominância dela, que
uhum.
era sempre uva Jax, entendeu?
Entendi.
Aí em 1902 fizeram o vinho. Por infelicidade, o que veio, o patrono nosso que veio de navio, que trouxe os filhos junto, no primeiro ano que ele fez vinho aqui, ele faleceu. Só que ele faleceu em 1902, se não me falha a memória, foi meio de setembro.
Qual que é o nome desse primeiro patrono?
Ângelo Basso.
Ângelo Basso. Que é o desse passaporte
que
de 1888.
Que é o que veio, o passaporte de 1888.
Uma das primeiras levas, então.
Ele trouxe 3 filhos junto com ele. A mulher, né? Lógico, ele, a mulher e mais 3 filhos.
Aí, Vapor Regina.
Que eles vieram. Aí eles pegaram, fizeram o vinho, ele fez o vinho aqui. Só que quando ele fez essa primeira safra de vinho, ele já tinha um dos filhos que já estava acompanhando ele. Os outros filhos casaram, cada um foi para um lado. E esse filho dele, que era o Francisco Basso, deu continuidade na produção de vinho. Só que ele chegou a ter, ele teve a infelicidade de falecer no primeiro ano que ele fez vinho e teve a felicidade de tomar o vinho que ele fez, o primeiro vinho. Porque ele fez o vinho em janeiro e ele faleceu, se não me engano, foi mês de agosto, setembro, não me lembro agora o mês exato. Mas ele chegou, tomou o vinho que ele fez e no falecimento dele, aí o filho dele, que era o Francisco Basso, deu continuidade na produção de vinho. Aí o filho dele casou-se com uma das Trevisan, que é a Maria Trevisan,
uhum.
e eles tiveram 11 filhos, o Francisco Basso.
Eles
tiveram 11 filhos. Desses 11 filhos, as mulheres foram casando, foram indo para o lado dos maridos, os homens, teve outros que começaram a adquirir outras propriedades, foram para outros lados, e desses 11 filhos, 2 filhos ficou junto com ele, com o Francisco Basso, ajudando ele na produção de vinho.
Entendi.
E pode falar.
Só uma pergunta. Quantos alqueires? Você sabe quantos alqueires ele comprou?
4 alqueires.
4 alqueires?
Que é a mesma propriedade.
Que essa daqui, essa chácara. Então, essa propriedade já não foi dividida entre os herdeiros. Ela acabou
ficando
a mesma propriedade.
A mesma propriedade, até hoje.
Uhum.
Só que agora já está inventário, porque teve o falecimento do meu pai, do
uhum.
meu tio. Então, provavelmente, agora essa propriedade vai ser dividida. Sim.
Então, essa adega, esse prédio aqui, ele está desde 1902?
Não, de jeito nenhum.
Não.
Quando em 1902, quando eles começaram a fazer vinho, eles fizeram vinho no meio do parreiral, que existia lá um parreiral em volta, lá de uma área de terra, que a gente
uhum.
chamava Casa Velha. Uhum. Que foi a primeira casa que eles fizeram. Aí, do lado da casa, eles fizeram um puxado, que a gente fala hoje, meia água. Uhum. E eles puseram os tonel lá, foi onde eles deram a primeira produção. Uma produção muito pequena.
Tonel eles mesmo que fizeram, eles compraram de fora?
Não, isso daí vinha, já tinha adegas aqui na época. Então eles faziam em barril pequeno. Por exemplo, hoje tem adegas aí. Mesmo na Europa, existe adega que não produz tonel grande. Uhum. É só tonelzinho pequeno.
Que nem o Procopio, né?
É, tonelzinho pequeno, de 200 litros, 400 uhum. litros. Então eles começaram a fazer essa produção antiga, nessa casa velha. Aí depois os anos foram passando, Andrada foi crescendo muito na produção de vinho, de uva, plantio de uva, tudo. E chegou nos auge muito, muito avançado. Uhum. Aí eles começaram a construir esse pavilhão que tem aqui, porque até então, nessa época que eles faziam o vinho, não existia aqueles registros de Ministério da Agricultura, não existia exigências. Aí começou a vir as exigências. Tanto é que quando começou as exigências demais, começou as adegas a fechar.
Parar
de produzir, porque a pressão é muita, é igual hoje mesmo, a pressão é muito em cima, uhum. entendeu? É, você poder caminhar hoje dentro daquilo que eles exigem, para ser sincero, você é só a grande potência, a grande indústria, hoje tem condição financeira para se adequar naquilo que eles querem.
Os padrões. Mas aí quem regula hoje é a Anvisa, não?
Não, não, é o Ministério da Agricultura.
Ministério da Agricultura?
Ministério da Agricultura uhum. hoje é
e
100%.
Sempre foi vinho aqui ou vocês chegaram a produzir café aqui também?
Não, não. Os italianos, os imigrantes italianos, uhum. foi bom você tocar nesse detalhe uhum. aí, que os imigrantes italianos, quando eles vinham aqui para o Brasil, a intenção deles não era se dedicar numa coisa só. Porque se eles dessem de cabeça e um tipo só de rendimento, se não desse rendimento aquele ano, eles não tinham como sobreviver.
Uhum.
Então aqui na região nossa, aqui, ó, eles sempre tinham uns pezinhos de café, tinha uva,
a policultura, né?
Tinha o gadinho de leite lá para fazer um queijo, para tomar um leite. Então o que que acontece? A maior dificuldade que a gente ficava sabendo do pessoal, eles vindo da Itália aqui para passar necessidade, para passar fome. Tanto é que toda a propriedade aqui, se você for pegar na área todinha nossa aqui, ó, são muitas poucas que não existiam um moinho para fazer o fubá.
É verdade.
Porque eles tendo o fubá, eles faziam o angu deles, nem que fosse com água só, e aquele fubá com água, eles iam sobreviver, eles não iam passar fome. Então a maioria hoje das propriedades, que eu ainda tenho aqui o moinho ainda, até hoje, já está desativado porque não tem mais a água suficiente para tocar ele, porque ele precisa de muita água. Mas ele está lá ainda.
Olha, para fotografar.
A imagem do moinho está
aqui. Aquela primeira vinícola, você não tem nada, não tem restrição.
Não, não, nem foto, né? Não tem, né? Ali,
e o moinho dá para fotografar?
Moinho,
então foi uma das primeiras adegas de Andrada de vocês.
Não, já teve outras. Já,
não, de italiano.
Que existe até hoje.
De italiano.
Ah, não. Que existe até hoje. Foi da nossa, é o Ítalo Berto, que é de 1907, parece.
Uhum.
Que ele começou a fazer vinho, entendeu?
Entendi.
A nossa quer dizer, não é a primeira, é a última que sobrou.
Entendi.
Das mais antigas.
Das mais antigas.
Existe até hoje,
sei. É, então, aí depois teve esses meus tios que foram, quer dizer, os filhos do meu bisavô, que era o Francisco, que quem ficou ajudando ele foi o Ângelo Basso e o Maximiliano Basso.
Entendi.
Entendeu? São os dois irmãos. O meu avô casou, tá? O Maximiliano Basso, que era o irmão dele, também tinha casado. Só que aí o meu avô casou em pouco tempo, a mulher dele ficou paralítica, com 6 meses de casamento ela ficou paralítica, e mesmo paralítica ela criou 5 filhos. Ela gerou 7 e conseguiu criar 5, porque 2, por causa dela ser paralítica, vai ver que é por causa de gestação, alguma coisa, nasceram em poucas horas morreram.
Entendi.
Mas ela chegou a criar 5 filhos. E esse irmão dele, como se dava muito bem com ele, ficou na sociedade junto com meu avô produzindo vinho, por causa que a mulher não andava e as crianças eram pequenas.
Uhum.
A hora que os filhos começaram a crescer, que já começaram a ajudar dentro de casa, esse irmão do meu avô já foi dedicar a parte dele para a fazenda, para outras culturas lá de café, essas coisas, e ele deixou o meu avô só na parte de vinho. Entendi. Aí o meu avô ficou com os 5 filhos, que eram 2 mulheres e 3 homens, todos eles ajudando, mesmo as mulheres ajudando na produção de vinho, ajudando em tudo, até um período. Aí depois elas foram se casando, né? E foi deixando, aí ficaram os três filhos homens. Dos 3 filhos homens, depois um dos irmãos separou a sociedade. Por último, que estava agora recente, era o meu pai e o meu tio. E que os dois também, infelizmente, já faleceram. Então agora está no inventário para ser feita a divisão da propriedade.
Entendi. Você acha que o padrão de fundiário, né? O padrão agrícola de andar da sociedade seriam minifúndios policultores, né? Nós temos uma realidade, nós não temos latifúndios aqui hoje no município. É. Nós temos minifúndios. Você acha que esse padrão minifundiário e policultor, ele se relaciona com o pouco capital que o italiano tinha para comprar a terra e, ao mesmo tempo, com o fato, com a cultura dele, que talvez ele já tenha trazido uma cultura de policultura, de se dedicar a várias coisas na Itália, ou você acha que isso está mais ligado mesmo, no caso da policultura, a ele ter poucos recursos e não poder, como você disse, apostar só num empreendimento?
O detalhe é o seguinte, hoje o mundo mudou muito. Hoje não, de uns anos para cá o mundo virou de ponta cabeça. Mas essa parte
digo,
que você está falando,
na origem dele,
todos os italianos, quando eles fundavam uma família, todo mundo trabalhava num monte só. Uhum. Todo mundo trabalhava, ninguém tinha, os filhos não tinham dinheiro para sair para lugar nenhum, não tinha nada, era tudo um monte só. Então, quando os patronos, que era o família, marido e mulher ali, tá? Eles iam arrecadando todas as rendas deles e eles iam comprando alguma propriedade, vizinho, essas coisas. Depois, no falecimento deles, dividia para os filhos, aí ficava cada um com a parte e tal. Hoje em dia já não. Hoje em dia já uma parte agrícola, tá? Ele já não consegue mais fazer isso, porque ninguém mais quer ficar na roça, todo mundo quer ter o seu trabalho na indústria, na cidade, no comércio. Então o que acontece? Hoje você pode ver que eu, para ser sincero, eu não conheço ainda uma pessoa hoje, no mundo de hoje, que ele tem um sítio, que ele conseguiu a comprar mais sítio com a família tudo junto para depois dividir com eles. Eu não conheço, se tiver alguém eu não conheço. Entendeu? Porque a maioria hoje, o que acontece? A pessoa já quer, chega no pai e na mãe, eu quero a minha parte, eu quero cuidar da minha vida lá na cidade, eu vou montar um comércio, vou fazer isso, aquilo outro. Aí, então, é na onde que eu acho que eles conseguiam fazer alguma coisa
dentro, união.
Aí, dentro dessa união dentro que eles união. Tinham da família, entendeu?
Entendi.
Então, eu, no meu ponto de vista, eu acho desse jeito. Eu não sei se eu estou pensando certo ou não, mas eu analiso isso daí, que era a base principal deles de sobrevivência.
Entendi, é uma questão tanto da situação financeira precária que eles chegavam, quanto cultural, talvez.
Como cultural, porque a gente veio aqui falar, muitos aí, italianos aí, que eles deixavam até de comer as coisas para guardar dinheiro, para comprar umas coisas, uma terra vizinha, para comprar um negócio aí, isso daí a gente via falar muito. Eles deixavam até de ter necessidade de coisa deles, que eles tinham até para poder comprar. Mas eles não compravam para pensar no futuro, para pensar um bem melhor de um filho, de uma coisa assim. Mas naquela época não existia estudo, não existia faculdade, não existia nada disso. Agora hoje não, hoje você põe um filho numa faculdade, numa escola aí mais avançada, e se você não tiver uma renda muito boa para você sustentar ele lá, não tem como.
É verdade. E no caso, quando eles vieram comprar terra aqui, eles compraram de quem? Você sabe se eles compraram de algum fazendeiro?
Eu não sei te provar, se eu vou achar, mas eu tinha a escritura do dono anterior, que era, ela era pena de galinha,
uhum.
Ela era escrita com pena de galinha. O meu pai chegou a mostrar isso aí para mim. Eu não sei se um dia eu ainda vou achar essa escritura, mas o meu pai chegou a mostrar para mim a escritura de quem eles compraram na época, era tudo escrito na...
Mas você não sabe quem eles compraram?
Não lembro. Mas já tinha dono.
Já tinha dono.
Ela já tinha dono. Se tivesse guardado um documento desse, cara...
Se achar, ninguém tem contato com a gente.
Não, mas é uma coisa, o meu pai chegou a mostrar para mim, uhum, esse documento, que ele era escrito, tudo, tinha o nome da pessoa que vendeu, uhum, a área de terra, tudo certinho.
E no caso, o vinho que era produzido aqui, ele começou a ser vendido para Onde? Como que ele é escoado?
Não, o vinho antigamente, eu acredito que até em 1930, 40, por aí, o vinho era vendido tudo a granel. A produção de vinho aqui de Andrade era vendida, a maioria delas, toda para atacado em São Paulo. Então você produzia o vinho, colocava dentro do tonel, aí a hora que esse vinho parava, acabava a fermentação, já estava pronto já de venda, aí vinham os compradores de São Paulo, faziam, levavam o vinho para analisar, porque naquela época não existia nem laboratório, nada, quando, nos começos, né? Depois começou, quando começou a vir a exigência do Ministério da Agricultura, e tinha até um laboratório aqui em Andrade, analisava o vinho e tudo. Aí as próprias adegas começaram, elas mesmo, a montar um laboratório para analisar o vinho, para acompanhar, entendeu?
Uhum.
Porque no passado mesmo não existia assim, um laboratório para analisar o vinho.
E você sabe, por acaso, o nome desses compradores de São Paulo?
O Nicola Carparelli foi um dos compradores maiores aqui da firma nossa, que ele vinha. Eu tinha até uma plaquinha dele aí, que ele escrevia o nome dele nos barril, Nicola Carparelli. Esse homem chegou a vir comprar vinho aqui em cartola, que eram os barril, colocava nas carroças, levava até Pinhal colocava no trem para levar para São Paulo.
Uhum.
Aí depois, quando o tempo for se passando, ele chegou a vir com um caminhãozinho aqui, que foi aqueles Fordinho 29, deve ser, né?
Uhum.
Que eles falavam. Aqueles caminhãozinhos, ele vinha aqui, ele chegava a pousar aqui com esse caminhãozinho para carregar de vinho, para fazer o transporte.
Ele comprava de mais de um produtor, de vocês e de outras pessoas também.
Ele comprava de
várias
pessoas,
como você disse.
Tudo a granel, comprava tudo a granel, só que era embalagem pequena, né? Porque não existia hoje, que é igual um tanque, um caminhão pipa hoje, que leva 20, 30 minutos.
O intervalo de tempo que esse intermediário, ou sei lá, é um intermediário, né, na verdade. Que esse intermediário comprou vinho das pessoas daqui de Andrade, você sabe mais ou menos de que ano, mais ou menos, o intervalo de década.
O Argentino começou aqui em 1930, nós começamos a engarrafar vinho aqui na fase.
Não, eu
estou
falando desse comprador aí, desse
produtor. Mas desde quando começou a produzir vinho aqui, começou a produzir e vender aqui para a região mesmo. Agora esse comprador, eu acredito que deve ser de 1920, a 1940, por aí, mais ou menos.
Mais
não
ou
tem
menos.
Assim uma data.
Não, mas
exata
é mais ou menos. É mais ou menos mesmo. É
mais ou menos mais isso ou aí, menos. De 1920 a 1940. Aí o que aconteceu? Teve um ano que, quer dizer, teve muitas crises, tudo tem crise.
E
o vinho teve uma crise aí que os compradores não queriam comprar vinho. Aí as adegas estavam cheias de vinho e não tinha para quem vender, porque era tudo vendido a granel.
Uhum.
Aí obrigou nós a começar a engarrafar o vinho para vender para o comércio.
Ah.
A gente começamos a engarrafar vinho, a primeira embalagem nossa de garrafa de vinho foi colocada na garrafa dessas garrafas de cerveja, tá? Era colocada na garrafa de cerveja, colocada a rolha nela e começou a vender para o comércio. Aí as caixas, nós produzíamos tudo aqui na chácara, comprava as tábuas, serrava, fazia caixas divisórias dentro para retorno. Então levava o vinho com as garrafas de vinho cheia, trazia as garrafas vazias.
Eles mesmos produziam engradado de madeira aqui.
Produziam engradado de madeira, produzia, enchia as garrafas, e depois começou a ter os garrafões, que foi um comércio muito grande, vinho de garrafão. Aí depois que começou a vir as outras embalagens, garrafa.
Olha, não precisa de data exata, pode ser mais ou menos, não tem importância, não tem importância nenhuma. Você tem o começo do engarrafamento, você tem noção de mais ou menos?
1962, 63, mais ou menos.
Mais ou menos.
É.
Tá.
Entendeu? Que era quando a gente começou a deixar de vender o vinho a granel. Aí quando começou a engarrafar, aí já começou a desvincular essa venda de comércio a granel. Porque aí se fosse vender a granel, não ia ter para atender o comércio de onde você estava vendendo o vinho, entendeu?
Aí, então quer dizer que quando teve essa crise, mais ou menos nos anos 60, o comércio local começou, quer dizer, a população local começou a absorver a produção.
Começou. Aí tinha muita venda de garrafão, tinha muitas pessoas, cidade vizinha, vinha de carro aqui de domingo. Trazia lá 5, 10 garrafões já então, pronto, enchia na hora, porque eles pegavam nos barril, enchiam os garrafões e colocavam no carro.
Então provavelmente São João, Pinhal, Posto de Caldas, talvez. Os comerciantes vinham até aqui comprar vinho.
Vinha buscar vinho direto, eles vinham buscar vinho.
E o que era engarrafado de garrafão, colocava um gesso na.
Isso era o enfeite, né? Era o enfeite. Não, não tinha nada a ver, porque o gesso ele transpira. Se você secar uma bola de gesso, ele vai passar ar, mesma coisa. Então, uma mão de obra. Era uma forma de alumínio, era uma forma de alumínio, que ela tinha que colocar um pano embaixo, você colocava a forma em cima do garrafão, aí você derretia o gesso na água, quando estava o tempo frio, você tinha que pôr água morna, porque ele não secava. Quando o tempo estava muito frio, muito quente, se você demorava para jogar ali, ele parava, que nem gelo, ele parava assim, caindo, sabe? Então tinha essa tampa, nós temos aqui aí um garrafão e uma garrafa, no telhado ali, ó, foi o primeiro que nós engarrafamos.
Entendi.
Tem até hoje pendurado ali na telhada dele.
Legal.
Então esse gesso era assim, mais para enfeite. Depois começou a vir tampa plástica, hoje é aquela tampinha de PVC, né, então...
Rogério, e da onde que é a origem dos baços? Da Itália?
Bolzano Vicentino.
Bolzano Vicentino.
Norte. Eu acho que é norte da Itália, deve ser, né?
É Vicenza, né?
É, Vicenza, porque esse Bolzano Vicentino parece que era um bairro de Vicenza.
É Vicenza,
é isso mesmo. Porque teve uns italianos que veio aqui, quando pegou esse passaporte, que ele viu lá, ele falou assim, não, ele morava em Bolzano Vicentino, mas a cidade mesmo era Vicenza. Era Vicenza.
Então, ó, só perguntando, tem alguma história pitoresca, alguma coisa que você lembra, alguma coisa que você acha importante acrescentar no que você já disse até agora, não?
Ah, sim, de momento, assim, eu não lembro de nada, não.
Não?
Não tenho.
Então, ó, eu vou, então, acho que você acha que é só isso mesmo? Tipo, da família Basso?
Essa é a história que eu conheço, que eu sei, entendeu, que... Então, foram contadas para mim, né?
Então, eu vou encerrar a entrevista perguntando para você se você autoriza a utilização desse áudio, do conteúdo do áudio, para ser publicado no site da Associação Tírculo Italiano para fins diversos, para fins de pesquisa histórica, ou mesmo da curiosidade da população sobre a história das famílias, e também para fins didáticos, para as crianças das escolas, se quiserem fazer algum trabalho sobre imigração, poderem consultar o site, você autoriza?
Não, eu nem só autorizo, que nem eu faço muito aqui, vem muita gente aqui fazer pesquisa da história da família nossa, tudo. Então tudo isso que eu falo, tudo isso que eu conto, é coisa que foi passada para mim, que eu sei, às vezes em alguma entrevista a gente esquece de alguma coisa, outras entrevistas a gente acrescenta alguma coisa, entendeu? Porque a gente não tem nada assim registrado, escrito, assinado. Então são coisas que a gente ouvia os antepassados falar, e a gente repassa para as pessoas, entendeu? Uhum. Então eu tanto autorizo, que nem eu atendo aqui muitos mesmo. Agora, esse ano veio duas moças lá de Belo Horizonte, lá, que elas estavam fazendo um levantamento sobre a história do vinho de Minas. Porque muita gente em Minas Gerais hoje não sabe que Minas produz vinho. Acho que é só o Rio Grande do Sul, porque a campanha maior em cima do vinho brasileiro é só Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul, Rio Grande do Sul.
É verdade.
Então, hoje, elas vieram aqui, ficaram aqui, fizeram entrevista, contando a história do vinho.
É, um dos objetivos do site também é divulgar isso, né?
Uhum.
Divulgar essa questão.
E é o que elas estão fazendo também lá, é justamente isso, é divulgar que em Minas Gerais também tem vinho, entendeu?
Entendi.
É uma produtora grande.
Ó, então, ó, nós agradecemos muito a colaboração e você ter dividido aí suas memórias conosco. Eu vou encerrar a entrevista então, tá?
Beleza.
Obrigado, viu?
Que é isso, toma sorte.
Você lembra?